Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro O Lado Bom das Expectativas, como nosso jeito de pensar influencia nossa saúde física e mental. É um livro de divulgação científica de David Robson que investiga como crenças, previsões e interpretações mentais interferem no corpo e no comportamento. Longe de defender pensamento positivo simplista, a obra parte de pesquisas em neurociência, psicologia e fisiologia, para mostrar que expectativas podem alterar a percepção de dor, o desempenho, a resposta ao estresse, hábitos de saúde e até a forma como envelhecemos. O objetivo central é explicar, com base em evidências, por que a mente não age apenas como observadora da experiência, mas também como parte ativa na construção dela. Com escrita acessível e foco prático, o livro traduz achados científicos complexos em orientações compreensíveis para o leitor comum, preservando o rigor sem perder clareza. Por isso, ele se encaixa tanto em saúde e bem-estar quanto em autoconhecimento informado por ciência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro, primeiramente. Expectativas como mecanismo biológico, não apenas opinião subjetiva, o livro sustenta que expectativas não são apenas atitudes internas vagas, mas processos mentais capazes de produzir efeitos mensuráveis no organismo. Essa é uma distinção central, porque desloca o tema do campo da motivação para o da biologia comportamental. David Robson mostra que o cérebro antecipa resultados o tempo todo e, ao fazer isso, influencia a percepção, sensações corporais e respostas fisiológicas. Em vez de tratar mente e corpo como esferas separadas, a obra enfatiza a interação contínua entre previsão mental e experiência física. Isso ajuda a entender por que uma mesma condição pode ser vivida de modos diferentes por pessoas diferentes. O argumento não é que a realidade seja ignorada pela mente, mas que a interpretação da realidade modula o modo como o corpo responde a ela. Essa perspectiva é importante porque oferece uma explicação científica para efeitos muitas vezes atribuídos apenas à força de vontade. Ao mesmo tempo, o livro evita exageros e expectativas alteram experiências, mas não substituem tratamento, contexto social ou condições materiais. Em segundo lugar, como a interpretação de estresse e esforço muda desempenho e adaptação, uma das contribuições mais úteis do livro é mostrar que a forma como interpretamos situações difíceis pode mudar o impacto delas sobre nosso desempenho. Robson apresenta a ideia de que o estresse nem sempre precisa ser lido como ameaça. Em certos contextos, ele pode ser reinterpretado como energia mobilizadora. Essa mudança de enquadramento não elimina a pressão, mas altera a resposta emocional e comportamental diante dela. O resultado é relevante para produtividade, estudo, trabalho e situações de alta exigência. Em vez de prometer tranquilidade permanente, o livro propõe uma relação mais inteligente com a tensão cotidiana. Isso é cientificamente importante porque explica por que algumas pessoas se bloqueiam sob pressão enquanto outras conseguem utilizar ativação fisiológica a seu favor. O foco não está em negar dificuldades, e sim em reduzir interpretações automáticas que amplificam desgaste desnecessário. Dessa forma, a obra apresenta a mentalidade como fator que participa da adaptação, influenciando persistência, atenção e capacidade de resposta em contextos desafiadores. Em terceiro lugar, o papel das expectativas na saúde física, dor e recuperação, o livro explora de modo consistente como crenças e expectativas interferem na experiência corporal, especialmente em dor, sintomas e recuperação. Esse ponto é relevante porque mostra que o corpo não responde apenas ao estímulo objetivo, mas também ao significado atribuído a ele. Em termos práticos, isso ajuda a entender por que a antecipação de um mal-estar pode intensificar a luz e por que sinais ambíguos podem ser interpretados como mais ameaçadores do que realmente são. Robson também dialoga com a lógica do efeito placebo em sentido amplo, isto é, o fato de que expectativas podem produzir mudanças reais na percepção e em alguns desfechos de saúde. O livro, porém, não confunde isso com cura milagrosa nem com negação da medicina. Ao contrário, a utilidade da obra está em esclarecer como fatores psicológicos podem complementar intervenções clínicas e melhorar a experiência do paciente. Essa abordagem é valiosa porque incentiva uma visão mais completa da saúde, na qual adesão, percepção e confiança fazem parte do processo de cuidado. Em quarto lugar, mentalidade. hábitos e comportamento mudar, o que esperamos para mudar o que fazemos. Outro eixo importante do livro é a relação entre expectativas e comportamento diário. A tese não é apenas que pensamentos influenciam sentimentos, mas que crenças orientam escolhas, repetição de hábitos e persistência em metas pessoais. Quando uma pessoa espera fracasso, desconforto ou incapacidade, tende a agir de forma mais defensiva, evitar desafios e abandonar esforços mais cedo. Quando espera desenvolvimento e adaptação, aumenta a chance de sustentar práticas benéficas por mais tempo. Robson usa essa lógica para discutir áreas como alimentação, exercício, produtividade e aprendizagem, sempre sem recorrer a fórmulas simplistas. A contribuição aqui é mostrar que mudanças comportamentais dependem também de como interpretamos nossas próprias capacidades e limites. Isso torna o livro útil para leitores que procuram sair da ideia de autocontrole como pura disciplina e passar a entender o papel das crenças na manutenção de rotinas. O resultado é uma visão mais realista da mudança pessoal para transformar hábitos. Muitas vezes é preciso transformar antes a expectativa sobre o próprio processo de mudança. Por último, divulgação científica acessível para explicar a conexão entre mente e corpo, o estilo do livro é parte da sua força. David Robson trabalha como jornalista científico e organiza o conteúdo em uma narrativa clara, apoiada em estudos e exemplos, mas sem linguagem excessivamente técnica. Isso amplia o alcance da obra, porque torna compreensíveis temas como neurociência, psicologia experimental e fisiologia para leitores não especializados. A escolha do autor é importante, em vez de apresentar apenas teoria abstrata, ele traduz pesquisas em implicações concretas para o cotidiano. Esse formato também ajuda a evitar um problema comum em livros sobre mente e saúde, que é o recurso a conselhos genéricos sem sustentação. Aqui, a combinação entre rigor e legibilidade cria credibilidade. O livro se destaca justamente por equilibrar evidências e aplicabilidade, mostrando que divulgar ciência não significa simplificar demais, mas organizar bem o conhecimento. Para quem busca entender por que determinadas crenças afetam bem-estar e desempenho, a obra funciona como ponte entre laboratório e vida diária, sem perder o cuidado de não prometer resultados irreais. Em conclusão, este é um livro indicado para leitores interessados em saúde mental, psicologia aplicada, neurociência, comportamento e qualidade de vida com base científica. Ele beneficia tanto quem quer compreender melhor a relação entre mente e corpo, quanto quem busca ferramentas conceituais para interpretar dor e estresse, hábitos e desempenho de forma mais precisa. Seu principal valor está em apresentar uma tese atraente sem cair em autoajuda ingênua. Expectativas importam, mas atuam por mecanismos concretos e em limites definidos. Isso diferencia de obras que tratam pensamento positivo como solução universal. Também se destaca por unir linguagem acessível, boa curadoria de estudos e foco em aplicações práticas, o que o torna útil para leitores leigos e para quem já consome divulgação científica. Em um mercado cheio de títulos genéricos sobre mentalidade, este livro oferece uma proposta mais específica, intelectualmente sólida, explicar como previsões internas moldam experiência, comportamento e respostas físicas. Para quem deseja uma leitura informativa, atual e plausível, ele ocupa um lugar relevante na categoria de ciência popular sobre saúde e cognição. Se você quiser apoiar David Robson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!